ao próximo relatório, que é o relatório do grupo de trabalho da qualificação. E dou a palavra à senhora deputada Paula Barros.
Senhora Presidente, como é visível, a senhora deputada Paula Barros não está. E eu pedia para substituir a senhora deputada. Muito obrigada. Antes de mais, cabe-me aqui um pedido de desculpas em nome da senhora deputada Paula Barros, que não está connosco aqui hoje por virtude de se encontrar doente, de forma que impossibilita de viajar até Lisboa e, portanto, como eu integrei o grupo de trabalho em representação do Partido Socialista, pede-me a senhora deputada relatora que faça aqui a apresentação deste relatório. O que me agrada, naturalmente, penso que será uma missão fácil, dado que a senhora deputada relatora, para além, penso eu, do trabalho isento que realizou ao longo do mandato do grupo de trabalho, fez também um relatório muito escorreito, digamos, e, portanto, muito objetivo, o que significa que, da minha parte, pelo menos, é com agrado que o apresento e penso que ele está organizado de forma tão explícita que da leitura dele para todos os presentes resultou claramente, penso eu, claro, aquilo que aqui se pretende. O relatório está organizado com uma breve introdução, depois foi feito um enquadramento das questões da qualificação que foram a missão deste grupo de trabalho, depois foi feita uma descrição acerca de todo o trabalho realizado pelo grupo durante o seu período de ação e depois são apresentadas pela senhora deputada relatora conclusões e recomendações finais. Eu penso que fará sentido, nesta ocasião, nós concentrarmos nas conclusões que a senhora deputada tira e nas recomendações que nos apresenta, porque, quanto aos outros pontos, eles são muito factuais e não merecerão aqui a apresentação, e presumo que não sejam alvo de discussão. Tentando não desvirtuar aquilo que eram os objetivos da senhora deputada relatora e tentando também apresentar aqui com clareza aquilo que resulta neste relatório, eu evidenciaria apenas alguns aspectos. Em primeiro lugar, importa aqui salientar que o trabalho que está a ser feito no país em matéria da qualificação dos portugueses é um trabalho que se encontra ainda em desenvolvimento e, portanto, esta avaliação que nós pretendemos fazer terá de ser necessariamente sempre continuamente realizada e não estamos num ponto de chegada em que estejamos a olhar para o trabalho já feito, mas sim num ponto de continuidade no trabalho que importa atualizar permanentemente. Não podemos deixar de reconhecer, e foi por isso que surgiu este grupo de trabalho, a importância que este esforço tem neste momento e que importava fazer, dado que Portugal apresentava um alto déficit estrutural em matéria de qualificações, é característica do nosso país as baixas qualificações, e por isso entendemos que consideramos como nosso objetivo ao iniciar o trabalho que preconizamos, sobretudo credibilizar aquilo que está a ser feito em Portugal em matéria de qualificação profissional. Naturalmente que o programa ou a iniciativa Novas Oportunidades mereceu a nossa especial atenção, em conjunto com outras medidas como o alargamento da oferta educativa em vias tecnológicas e profissionalizantes no ensino secundário, que chamaram muitos cidadãos à escola para iniciarem ou complementarem os seus processos formativos. Aliás, os dados que nós constatamos comprovam exatamente isso, uma vez que nos indicam o regresso à escola de 20 mil jovens e a redução da taxa de insucesso e abandono escolar, que de 2005 para 2008 regrediu de 33% para 22% no ensino secundário e no 12º ano reduziu de 50,6% para 35%. Por outro lado, a adesão ao programa Novas Oportunidades revela-se através do número de inscritos, que neste momento, nos últimos dados, à data do relatório, apontava para cerca de 278 mil inscritos. Em 2008 esse número e depois em 2009, no momento em que a senhora deputada relatora apresentou o relatório, cerca de 650 mil. Isto acompanhado também de um grande número de centros de novas oportunidades que passou de 98 para 459 no espaço de 3 anos. Naturalmente que o número de pessoas inscritas nos centros de novas oportunidades não corresponde, como é natural, ao número de certificados, estes são apenas de 137 mil, porque também não é objetivo do programa que todas as pessoas que se inscrevam venham a ser certificadas. Há também, de acordo com os dados do SIGO, um encaminhamento para as ofertas formativas, em que se destaca claramente os processos de RVC e os cursos EFA, Educação e Formação de Adultos. No que toca ao trabalho, portanto, isto é uma caracterização relativamente àquilo que nos foi possível verificar no grupo, e depois no que toca àquilo que podemos verificar no decurso do trabalho do grupo. Verificamos que há, por parte quase unânime dos representantes dos centros, uma grande preocupação no que toca ao números fixados em termos de metas a atingir por cada centro, porque os processos, tal como são instruídos e desenvolvidos, não facilitam o cumprimento das metas que foram apontadas pela Agência Nacional e, portanto, em quase todas as visitas que fizemos, sentimos essa preocupação por parte dos responsáveis dos centros, que se veem incapazes de cumprir aquilo que foram as metas definidas inicialmente. No entanto, o que agradou-nos verificar que em todas as visitas, que há uma grande preocupação dos responsáveis, não tanto pelo cumprimento dessas metas, mas antes na qualidade da oferta formativa. Isto é, os responsáveis dos centros preferem preterir o cumprimento das metas, mas garantir uma qualidade naqueles que conseguem terminar o processo de certificação. É também importante que exista itinerância nestes programas de qualificação, de forma a que se possa chegar aos locais onde habitualmente não existem este tipo de iniciativas, e é também importante intensificar o serviço de informação em rede e de avaliação. Foi-nos dada nota da dificuldade de aceder muitas vezes à informação que está muito centralizada e às fragilidades do sistema SIGO.
Deputada Luísa Salgueiro, peço só se puder abreviar, porque como todos os relatórios já foram amplamente distribuídos, queria só esse favor e também a compreensão a todos os colegas para a necessidade de acabarmos estes relatórios hoje, de os votarmos hoje e também de ouvirmos um bocadito mais, com mais atenção, a Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha preocupação era só, como disse no início, antes de Sr. Presidente chegar, como este relatório não é da minha autoria, estou a tentar não deixar de salientar aqui aquelas que eram as preocupações principais da Sra. Deputada Relatora e que me transmitiu. Mas já vou passar às recomendações finais. Queria só, independentemente do ponto em que me encontro, gostava só de dizer que a Sra. Deputada elaborou, primeiro deu um prazo a todos os membros do Grupo de Trabalho para darem sugestões para a elaboração do Grupo de Trabalho, do relatório final, desculpe. Depois distribuiu por nós e continua a aguardar contributos, portanto eu penso que na realidade todos tiveram tempo bastante para apreciar em detalhe o trabalho que apresento na Comissão. Portanto, em termos de recomendação, apontamos, a Sra. Deputada Relatora indica, portanto, o Grupo de Trabalho indicará a grande preocupação com a qualidade da oferta formativa. Vou tentar encurtar ao máximo a minha exposição. A preocupação de uma necessidade de rever as metas que estão fixadas para esta área e que poderá ser feito agora em sede do Programa Operacional de Potencial Humano e que se privilegie nessa revisão das metas a qualidade em detrimento da quantidade. E entendemos também que é pertinente a existência de um contínuo aperfeiçoamento do programa de avaliação dos centros Novas Oportunidades e o seu funcionamento em rede, até porque alguns dos responsáveis se queixam de da falta de uniformização, quer do acesso à informação, quer da avaliação realizada. As conclusões, pois, mais as apreciações pessoais da Sra. Deputada são muito poucas, portanto isto é a descrição e, portanto, correspondendo ao apelo que o Sr. Presidente acaba de lançar, e penso que, não desvirtuando daquilo que são os objetivos principais da Sra. Deputada Relatora, então eu terminaria aqui, ficando à espera das observações dos colegas para responder, caso assim entendam oportuno.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Estou em substituição da autora deste trabalho.
E agradecer o contributo que nos deu, o esforço que fez na apresentação do relatório. A Sra. Deputada Paula Barros, de manhã, mesmo muito de manhã, enviou-me uma mensagem muito simpática, explicando que, por motivos de doença, não podia estar não podia estar presente, portanto, desejo em nome de todos rápidas melhoras. Eu julgo que um relatório desta natureza, uma pessoa fica naturalmente um pouco incomodada por dentro, porque tem tanto trabalho e depois, quando chega o momento do apresentar e do poder discutir, as coisas são limitadas desse ponto de vista. Sr. Deputado Miguel Tiago, cede a palavra e tem a palavra.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Sem limite de tempo, Sr. Deputado Miguel
Tiago. Diga.
Sem limite de tempo.
Não, também não será, eu não será sei. Necessário muito tempo.
Eu queria
aproveitar para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora através da Sra. Deputada Luísa Salgueiro, que fez a apresentação do relatório. Ainda assim, desde já dizer que, exatamente porque o PCP não considera que o relatório é assim tão enxuto quanto isso, e que julgo que a Sra. Deputada Luísa Salgueiro também não considerará, o PCP usará exatamente da possibilidade de anexar uma declaração de voto e vai opor-se, vai votar contra o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes.
Para dizer em nome do PSD que o nosso representante no Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado André Almeida, me transmitiu a ideia de que o relatório corresponde àquilo que foi o trabalho do, enfim, em Grupo de Trabalho das iniciativas tidas nesta área e, portanto, deu, digamos, o seu ágrima à forma como o relatório foi apresentado e está escrito. Aliás, em termos de recomendações, não temos peixe nenhum em subscrevê-las. Elas iniciam um conjunto de princípios com os quais concordamos, nomeadamente o término que diz que seja um investimento justo e rigoroso, é isso mesmo que defendemos, que definitivamente concorra para a coesão nacional em termos territoriais e sociais e em termos globais, que contribua para a real proximidade de Portugal à Europa, através daquilo que deve ser o principal elo de ligação, os cidadãos. Portanto, não temos nada ao apoio, votaremos naturalmente favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, passar no futuro. Da parte do CDS, o CDS irá abster-se na votação deste relatório, considerando que há algumas, meramente as conclusões, algumas referências que, da nossa perspectiva, têm uma carga valorativa com a qual não estamos totalmente de acordo e, obviamente, não podemos deixar de apontar essa questão, nomeadamente no que diz respeito nas conclusões, só para dar alguns exemplos, as reformas nacionais estão bem orientadas, na nossa perspectiva, essa não parece ser, não é a nossa opinião. A iniciativa Novas Oportunidades, em conjunto com outras medidas, nomeadamente a alargamento da oferta educativa em vias tecnológicas e profissionalizantes no ensino secundário, tem inquestionavelmente chamado muitos cidadãos para a escola para iniciarem e ou complementarem os seus percursos profissionais. Essa também é uma questão que, obviamente, temos aqui algumas críticas a fazer. Uma outra é o facto de estas estatísticas, na nossa perspectiva, estarem aqui traduzidas de forma muito pouco condizentes com aquilo que é efetivamente a realidade e aquilo que deveria ser a realidade e o aspecto político que nós aqui criticamos, que é o facto de se dizer que o abandono escolar de 2005 a 2008 no ensino secundário regrediu de 33% para 22%, sendo que o 12º ano esta redução foi de 50,6% para 35%. Por razões que apontamos ao longo dos tempos, esta é uma estatística com a qual temos sérias dúvidas que ela reflita uma melhoria na qualidade do ensino e não apenas trabalho meramente estatístico. Finalmente, está aqui uma das conclusões, onde se diz que também, com agrado, sugestou em termos gerais uma grande aceitação e reconhecimento da mais-valia que a iniciativa Novas Oportunidades em particular e a elevação da qualificação dos portugueses em geral representa por apoio para a sociedade. É verdade que a melhoria da qualificação e a elevação da qualificação dos portugueses representa uma mais-valia para a sociedade. Não estamos certos de que isso seja feito através das iniciativas Novas Oportunidades, da forma como está a ser implementada, e daí nós não teremos favoravelmente, abstemos-nos neste relatório, sem, no entanto, não deixar de transmitir, através da Sra. Deputada Luísa Salgueiro, à deputada Paula Barros, as nossas felicitações pelo trabalho que apresenta e pelo esforço que fez aqui na elaboração deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Uma pergunta de circunstância. Eu estive a presidir, por razões conjunturais, por fazer o quase pré-histórico, a sessão pública.
Quem sabe o futuro?
Quem sabe o futuro? Claro. Eu tenho a impressão que o Sr. Deputado Abel Batista estava presente no grupo de trabalho. Estava, pronto, era só. Tinha dúvida, pensava que não estava, sim, sim. E, portanto, não tinha acompanhado a discussão.
Sr. Deputado, estamos em condições de votar. A Sra. Deputada Luísa Salgueiro, em representação da Sra. Deputada Paula
Barros. Não, pode ser como membro do grupo de trabalho.
Pode ser? Sra. Deputada Luísa Salgueiro, em nome próprio.
Eu só gostava de perguntar ao Sr. Deputado Abel Batista se, no momento em que a Sra. Deputada Relatora solicitou a todos os membros do grupo de trabalho, e no caso do Sr. Deputado havia uma particularidade, é que não tinha integrado o grupo de trabalho, mas depois nós acompanhamos, resumimos o trabalho feito. Se fez chegar alguma dessas sugestões à Sra. Deputada Paula Barros, porque nós demos o prazo de 2 semanas para quem quisesse fazer incorporar alguma nota no relatório, o fazer chegar. E tanto quanto sei, não recebemos nada da parte do grupo parlamentar do CDS.
Sr. Deputado Abel Batista, tem 2 perguntas. Quer responder em simultâneo ou uma de cada vez? Tem a palavra, Sr.
Deputado. A primeira questão colocada pelo deputado Fagundes Duarte, obviamente pertenceu ao grupo de trabalho, não desde o início, mas a partir de determinada altura, a partir do momento em que o deputado do CDS passou o deputado independente José Paulo Carvalho, passei eu a integrar o grupo de trabalho. A segunda questão colocada pela Sra. Deputada Luísa Salgueiro. É verdade que não fizemos chegar nenhuma informação por escrito, mas fizemos chegar ao longo do trabalho que fomos fazendo, e obviamente ela não está aqui refletida, de forma que não poderíamos votar favoravelmente este relatório.
Senhores deputados, estamos em condições de votar? Senhores deputados que votam favoravelmente? Senhores deputados que votam contrariamente? Senhores deputados que se abstêm? O relatório foi aprovado com os votos favoráveis dos seus deputados do PS e do PSD, tendo despedido a abstenção do seu deputado Abel Batista do CDS-PP e o voto contra do seu deputado Miguel Tiago, do PCP.